Voltamos com o Sérgio Mendes, direto da segunda Safratec, que acontece na unidade de difusão de tecnologias da Cocamar. A Safratec está instalada nas margens da PR-317 em Floresta. Sérgio Mendes, é com você.
Olá, Gilson, mais uma vez voltamos aqui no stand móvel do Sicredi, onde nós estamos com o estúdio da CBN aqui na Safratec. E agora nós vamos conversar com o gerente do Núcleo de Agronegócio da Gazeta do Povo, o Giovanni Ferreira, coordenador da Expedição Safra, que a Expedição Safra também está participando aqui da Safratec. E o projeto da Gazeta do Povo já está na sua 10ª edição. E o Giovanni veio fazer algumas palestras ali, aqui proferir algumas palestras para os produtores. Basicamente, qual foi o assunto dessas palestras? Giovanni, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. A gente veio falar um pouco do cenário do ciclo 2015-2016, os destaques, os problemas, enfim. Mas, basicamente, como vai a produção no Brasil e como vai o preço? Tem mercado para isso ou não? A gente teve no Brasil aí um ciclo bastante bagunçado, vamos dizer assim, de clima nos extremos que a gente teve, dependendo da região do país, por conta do fenômeno El Niño, muita chuva na região centro-sul, que inclui aí o estado do Paraná, pouca chuva e mal distribuída no centro-oeste, o caso do Mato Grosso, menos chuva ainda no centro-norte, que é a região da nova fronteira agrícola, aí o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E o resumo desse ciclo, estamos começando a colheita, embora a gente esteja plantando no Piauí ainda por conta dos atrasos da chuva, mas o balanço é o seguinte, com chuva, sem chuva, o fato é que nós teremos uma boa safra. Os problemas de atraso no Mato Grosso, os problemas de atraso no Centro-Norte devem sim impactar no potencial produtivo, mas muito pouco. Nós estamos trabalhando, esse volume deve ser compensado com uma safrinha muito boa no Sul, tá? Uma safrinha de milho, segunda safra. Nós estamos trabalhando aí com 215 milhões de toneladas de safra total. Estamos mantendo o número da previsão feita em outubro, novembro, pela Expedição Safra. A soja
um
deve
número diminuir maior do que o IBGE e a Conab projetam, né?
Também. Mas nós estamos a campo também, então nós temos uma metodologia um pouco diferente, tá? Mas é uma safra maior do que a safra anterior, que terminou com 209, 210 milhões de toneladas, um crescimento modesto a considerar uma série de questões aí de custo de produção, a própria economia do país, o ambiente econômico não favorece muito os investimentos, mas o balanço da safra que está no início da colheita agora é isso, 215 milhões de toneladas, teremos um leve recuo na soja. A gente chegou a projetar mais de 100 milhões de toneladas de soja, um volume recorde, 100,2, 100,3 milhões de toneladas. Estamos agora com 99, 99,5, justamente por conta desses problemas de clima nessas regiões que sofreram com a falta de chuva. Mas talvez o grande destaque dessa safra nossa seja realmente o milho. Na verdade, a soja resgata aí, com 100 milhões de toneladas. A grande aposta do Brasil, a grande cultura do Brasil é a soja, né? Do agronegócio brasileiro é a soja. Mas o milho seria outro grande destaque, assume uma postura de lavoura comercial, de produto comercial no Brasil. Aumentamos muito o consumo e aumentamos muito a exportação. E, em consequência, aumentamos a produção. Diminuímos a safra de verão, mas aumentamos consideravelmente a safrinha de milho. Nós estamos sendo otimistas, projetando para o verão em torno de 27, 28 milhões de toneladas. Só que quase 55 milhões, mais de 55 milhões de toneladas de milho para a safrinha. Então, o milho aí com 85, 86 milhões de toneladas assume uma postura de agronegócio, de cultura, de lavoura comercial no Brasil.
Agora, o Brasil nunca se exportou tanto milho como em 2015 e a China passou a direcionar suas compras dos Estados Unidos para o Brasil. Isso aí ajudou muito. E como é que ficou essa condição de abastecimento interno? E outra pergunta também, o Brasil vai continuar sendo grande exportador de milho?
Não tenha dúvida, não só de milho como soja. Um parênteses aí da soja, antes nós exportamos mais de 50 milhões de toneladas de soja em grão no ano passado, ano civil. Tá? Se eu for considerar farelo e óleo complexo soja, a nossa exportação vai a mais de 70 milhões de toneladas, de pouco mais de 90 milhões produzidos, ou seja, somos um país exportador de soja. E no milho não é diferente, vai no mesmo caminho. No ano passado nós exportamos perto, em 2015, perto de 30 milhões de toneladas de milho. A estimativa inicial era para 19, 20 milhões de toneladas. O que, que aconteceu? Mais barato no mercado internacional. Nós estamos com o mercado de milho, por conta do câmbio, está descolado de Chicago, que é a referência internacional de formação de preço. Enquanto Chicago, na relação, caiu aí 18, 20% ou mais o preço da soja em questão de um ano, em dólares por bucho, em reais por saca, nós crescemos 40%. Por conta do câmbio. Então, nós temos um fator bastante favorável, vamos dizer assim, nesse momento, tanto para a soja como o milho, que é o câmbio. O milho, voltando à sua pergunta, há 15 anos nós não exportávamos uma saca de milho, era basicamente consumo interno. Por que, que nós crescemos na produção e hoje temos mais de 80 milhões de toneladas nas duas safras? Porque começamos a abrir mercado. Primeiro, aumentou o consumo interno para alimentação humana e animal, principalmente produção de frango. Frango nada mais é do que o milho transformado em ração. E a alimentação humana cresceu muito também. Tá? Hoje o glites, os subprodutos do milho, tá? Na alimentação humana, desde a indústria de cereais, de chocolate, cervejeiro, cresceu demais. Mas é basicamente a exportação. 15 anos a gente não exportava uma saca, hoje nós estamos exportando 30 milhões de toneladas de milho. Resumo da ópera, tanto para a soja quanto para o milho, tá? Temos uma boa safra, temos preço, lembrando, entre parênteses, temos preço porque temos câmbio. Nosso preço está, nossa cotação está descolada de Chicago, senão nós estaríamos na lona, nós estaríamos pagando custo de produção. O câmbio de 4 para 1 está favorecendo sobremaneira. E temos mercado. Boa produção, preço e mercado. Um ano espetacular para o Brasil 2015 e 2016 não vai ser diferente, porque a demanda internacional continua em alta, o clima deve favorecer sobremaneira a produção de safrinha e o dólar vai continuar contribuindo, favorecendo as exportações ao longo de 2016.
Você vê um cenário positivo para o produtor em 2016, então?
Sim, aumentamos custos. Ele precisa, nunca deixa de fazer conta, o custo aumenta junto. Mas dessa vez, diferente do que acontecia em anos anteriores, a soja subia, o fertilizante, o insumo subia, a soja voltava e o fertilizante, o insumo não voltava. A situação econômica do país não favorece um incremento muito grande de preço em custo. E as multinacionais, os fornecedores de insumos sabem disso. E eles estão olhando mais para Chicago, que é um preço difícil, um preço historicamente baixo, tá? Do que para a relação do câmbio aqui no Brasil.
E a China comprando do Brasil milho, isso também vai dar um bom gás, um bom up aí para o produtor e para o negócio nosso, né?
A China é o nosso grande consumidor, comprador de soja, o nosso principal, e está entrando também no mercado de milho. A China é o segundo maior produtor de milho no mundo, depois dos Estados Unidos, 350 milhões de toneladas nos Estados Unidos, 220 milhões na China. Mas ainda assim, tá, a China precisa comprar milho fora e está entrando no mercado internacional e vindo buscar milho no Brasil também.
Giovanni Ferreira, gerente do Núcleo de Agronegócio da Gazeta do Povo, no CBN Rural, na Safratec 2016, nessa última entrevista aqui do stand do Sicredi, stand móvel, no estúdio da CBN, aqui na Unidade de Difusão de Tecnologia da Cocamar. Obrigado, Giovanni, e sucesso.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, ouvintes. A gente está à disposição. Obrigado pelo espaço.
Júlio Aguiar, voltamos com você e desejando aí a todos uma boa tarde. Nos despedimos aqui dessa edição, dessa segunda edição da Safratec da Cocamar. E até amanhã, Júlio, com o CBN Rural normal.
Até amanhã, Sérgio.